Muito bom dia. Cumprimentar o Dr. Mário Figueiredo e o Dr. Gustavo Roseira. Dizer-vos que, como recebemos com bom grado a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que nos pediu esta audiência no âmbito do Grupo de Trabalho Tribunal Arbitral do Desporto, nós fizemos, numa primeira fase, alguns pedidos de pareceres. Temos duas propostas em cima da mesa, como sabem, a proposta de lei do Governo e o projeto de lei do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E pronto, e hoje é com todo o interesse que gostaríamos de ouvir as vossas opiniões e a vossa posição sobre esta matéria. A proposta que vos fazia, entretanto houve aqui um outro grupo de trabalho da revisão do Código Penal e do Código de Processo Penal que se atrasou, o que vai motivar que, nomeadamente, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda não possam estar presentes, mas, de qualquer maneira, também há a gravação áudio desta audição e terão a oportunidade de ouvir as vossas posições. Assim como o CDS-PP, que, entretanto, também comunicou a sua indisponibilidade. De qualquer maneira, temos aqui, quer os deputados do PSD, quer do Partido Socialista. A proposta que vos fazia, no fundo, era que houvesse uma exposição inicial, no fundo, a razão de ser e a exposição de motivos da Liga, e depois, se os senhores deputados do Partido Social Democrata e do Partido Socialista assim o quiserem, colocar-vos algumas questões relativamente à vossa exposição. Portanto, faça favor.
Muito bom dia. Antes de mais, agradecer a forma célere como a Liga Portuguesa foi recebida neste Grupo de Trabalho do Desporto no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os deputados presentes e, no fundo, entro de imediato naquilo que é o objeto da nossa intervenção, que é, no fundo, a apreciação da especialidade das iniciativas que visam a criação de um Tribunal Arbitral do Desporto, a proposta de Lei 84.12.1, e o projeto de lei 236.12.1 e, para abreviar razões, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional é da opinião e de parecer que nenhuma das referidas propostas e projeto deve ser aprovada e devem ambas ser rejeitadas, quer na especialidade, quer na sua votação final global. Eu entrarei naquilo que são as questões mais, digamos, de ordem estratégica, política, talvez, e depois deixaria aqui para o meu ilustre colega, o Dr. Gustavo Gramacho Roseira, as questões de natureza mais técnica e constitucional sobre os diplomas em apreciação. Desde logo, a Liga entende que, digamos, a criação de um Tribunal Arbitral do Desporto como um Tribunal Arbitral necessário, isto é, constituído por força de lei, é um ato desnecessário, inconveniente e inoportuno. Desde logo, porque o próprio futebol, eu compreendo talvez as razões que estiveram na gênese destas iniciativas que foram sendo tomadas ao longo do tempo, e algumas já com algum tempo, e que se prendem, provavelmente, com alguns processos que são conhecidos, nomeadamente o célebre caso do Gil Vicente, que, por ter socorrido, digamos, de tribunais comuns para resolver alguns dos seus problemas, ainda hoje anda a discutir nos tribunais esses mesmos problemas e, portanto, é uma questão que se arrasta e seguramente se arrastará nos tribunais por mais uns anos, e já lá vão, pelo menos, uma boa meia dúzia deles. Mas a verdade é que, podendo ser essa a causa eventual, direta ou indireta, desta tentativa de criar celeridade na resolução das questões jurídico-desportivas, a verdade é que o próprio movimento associativo criou, no seu âmbito, tribunais arbitrais não necessários, mas voluntários, que visam resolver de forma expedita, célere e dentro daquilo que são os princípios da autonomia desportiva e da autonomia do movimento federativo e também de um certo princípio de autorregulação que, dizia eu, quer a Liga, quer a Federação, nos seus regulamentos, previram, no fundo, tribunais arbitrais voluntários para resolver problemas, quer entre os seus associados, nomeadamente os clubes, quer entre os clubes e os jogadores de futebol, e quer também com todos os agentes desportivos. E todos os agentes desportivos, incluindo os clubes, as SADs, os jogadores, etc., voluntariamente subscreveram declarações de aceitação da submissão de qualquer litígio a esses mesmos tribunais arbitrais. Concretamente, no regulamento de competições da própria Liga Portuguesa de Futebol Profissional está prevista exatamente a existência de uma comissão arbitral para solucionar problemas entre os próprios clubes. Existem também, como sabem, uma comissão arbitral paritária no âmbito dos diferendos entre os clubes e os jogadores e que está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho respectiva. E, no que diz respeito à regulamentação disciplinar, também está previsto a constituição de um tribunal arbitral voluntário para, digamos, resolver as questões de natureza disciplinar que visem punir clubes ou jogadores ou outros agentes e que permitem, no fundo, esgotar todos os recursos até ao Conselho de Justiça e depois do Conselho de Justiça para o Tribunal Arbitral previsto no próprio regulamento disciplinar e previsto também no âmbito da legislação jurídica desportiva. Estando então previsto pela própria movimento associativo na sua autorregulação a existência destes tribunais arbitrais voluntários para resolver, digamos, os seus litígios, só intervindo em última análise os tribunais estaduais para os casos e que são marginais de violações de regras de ordem pública, etc., que é os casos em que as ações de anulação das decisões arbitrais são, como sabem, são casos contados, mas, digamos, para a discussão daquilo que é o recurso das decisões, da substância, elas esgotam-se na própria ordem jurídica desportiva e, portanto, porque a criação de um tribunal arbitral necessário quando já existem tribunais arbitrais voluntários para resolver a matéria. Isto entronca também numa questão de fundo que me parece importante, que é um certo ordem de ideias que decorre do princípio da subsidiariedade, digamos. Porque estar o Estado a intervir numa matéria em que está autorregulada e está autorregulada dentro de um princípio que o Estado também aceita, que é o princípio da autonomia do movimento federativo e desportivo, neste caso. Outra questão que também nos parece importante realçar e que não é discipienda é que a criação deste tribunal arbitral necessário, como tribunal arbitral necessário, contende frontalmente, no nosso entender, e salvo melhor opinião, com o que vai disposto no artigo 68 dos estatutos da FIFA. E, contendendo de forma gritante com esse normativo, que por sua vez também tem eco nos próprios regulamentos e estatutos, quer da Federação, quer da Liga, e o que implica que alguém que se socorra de um tribunal deste género, que estamos aqui a falar, quer no âmbito de ambos os projetos, para, apesar de estar previsto por lei, para solucionar um diferendo em excesso de recurso, estará a violar não só este artigo 68, como diretamente algumas disposições regulamentares, o que implica o cometimento de infrações disciplinares, que são severamente punidas, e entende-se porquê. Eu vou dar um exemplo comezinho, e que se passou ainda este ano. No âmbito da inscrição do processo de licenciamento dos clubes na Liga para a época em curso, houve um clube que, digamos, apresentou uma reclamação, uma impugnação dos atos de admissão de uma série de clubes que não SADs, portanto, clubes no sentido estrito do termo, que se inscreveram, digamos, por causa de uma questão que não vale a pena estar aqui a analisar, que é sobre a forma da garantia que prestaram para a sua inscrição na Liga. Essa impugnação foi decidida, em última instância acabou por ser decidida pelo próprio Conselho de Justiça, favorável, indeferindo a pretensão desse clube e, portanto, mantendo a inscrição dos restantes, eu penso que na Primeira Liga seriam 5 ou 6, pelo menos, como de memória me vem à cabeça. E, vendo aqui os projetos em análise, nós o que teríamos é que ainda teríamos um recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto sobre esta matéria, seguido de uma possível ainda impugnação dessa mesma matéria para uma segunda sede de recurso, o que teria, inevitavelmente, levado a que nós, este ano, não pudéssemos ter começado e iniciado os campeonatos, porque não íamos começar o campeonato com 10 clubes, não sabíamos quem havíamos de admitir à competição, os recursos estão admitidos como tendo efeito suspensivo e, portanto, só para dar um exemplo de uma situação que poderia ter acontecido, caso este Tribunal Arbitral do Desporto, como tribunal necessário, estivesse, arbitral necessário, estivesse, digamos, já em vigor, pelo menos, digamos, numa das propostas em apreço. Ambas, aliás, atribuem efeito suspensivo aos recursos interpostos, o que cria problemas graves e, aliás, é por isso é que existe, digamos, este princípio da FIFA, de que as questões se devem resolver em tribunais voluntários e de forma extremamente célere, para que não possamos, digamos, encerrar campeonatos e ficar aqui com a porta aberta, andarmos a discutir durante meses, semanas ou meses, para além do termo de abertura, por mais prazos, curtos que os prazos sejam, porque os prazos são curtos, mas eu reparo que nenhuma das propostas estabelece um prazo de caducidade para, digamos, para o Tribunal se manter em vigor e para tomar uma decisão e para estar regularmente constituído. Ao contrário, aliás, do que acontece na lei da arbitragem voluntária, que quer na versão antiga e quer na versão atualmente em vigor, estabeleciam prazos, respectivamente 6 meses e 1 ano, para o Tribunal estar regularmente constituído. E neste caso, nem sequer nenhuma das propostas estabelece isso, estabelece prazos, digamos, para a tramitação, mas são prazos orientadores, não são, de alguma forma, prazos que limitam ou impeçam ou estipulem qualquer caducidade da própria Constituição do Tribunal. E, portanto, postas estas questões, digamos, de natureza mais genérica, eu passaria a palavra, com a vossa permissão, ao Sr. Dr. Gustavo Gramacho Roseira, é doutorado pelo Instituto Universitário Europeu de Florença, em Direito Constitucional, a sua tese é sobre Direito Constitucional, e, portanto, está muito mais apto do que eu próprio para explicar porque é que motivos a Liga, aliás, adere àquilo que são as razões, digamos, que o Dr. Gustavo explicará ou dará conta para, no nosso entender, digamos, a se abrirem aqui problemas de constitucionalidade dos projetos e dos diplomas em análise. Obrigado por tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo então por cumprimentar o Grupo de Trabalho, agradecer a oportunidade de estar aqui presente. E, enfim, indo diretamente à matéria que me cumpre aqui tratar, numa apreciação de ambos os projetos, suscitam-nos algumas dúvidas quanto à viabilidade das soluções e, em alguns casos, quanto à constitucionalidade de soluções que estão em ambos os projetos plasmadas. Realçava só, no entanto, e complementando aquilo que disse o Sr. Presidente da Liga, que, portanto, neste momento, as cláusulas compromissórias constantes do regulamento disciplinar das competições organizadas pela Liga e do regulamento das competições organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, portanto, cláusulas compromissórias ao abrigo da lei da arbitragem voluntária e dizendo respeito a litígios de natureza administrativa, portanto, litígios emergentes da aplicação das normas de direito público e dos poderes de direito público confiados à Federação e por via do Estatuto da Autoridade Pública Desportiva e da natureza profissional das competições de futebol, também à Liga Portuguesa de Futebol. Ambas essas cláusulas compromissórias, dizia eu, portanto, estão neste momento objeto de adesão pelos 32 clubes que participam nas competições profissionais de futebol. Todos os clubes entregaram declarações de adesão, clubes e SADs entregaram declarações de adesão a este compromisso arbitral, assim como os jogadores e treinadores têm vindo a entregar num processo transitório, porque estas normas entraram em vigor na presente época desportiva, portanto, num processo transitório, têm vindo a entregar as suas declarações de adesão ao longo desta época. Portanto, esta época encerrará com todos os principais agentes desportivos, se não todos os agentes desportivos, vinculados a cláusulas de compromisso arbitral adotadas em instrumentos regulamentares de direito público e ao abrigo da lei da arbitragem voluntária. Portanto, o problema da existência da arbitragem que se vinha colocando, ou da falta de instituições arbitrais que se vinha colocando no passado, está resolvido pela via da autonomia do movimento associativo. Neste momento, o futebol profissional, portanto, cumpre-nos falar do futebol profissional e não das outras modalidades, mas o futebol profissional, que é aquela modalidade que naturalmente merece, no que diz respeito a este tipo de questões, a maior atenção por parte da opinião pública e a maior preocupação por parte do legislador, o futebol profissional está coberto por compromissos arbitrais de natureza voluntária, voluntariamente subscritos pelos agentes desportivos. Portanto, desde logo, suscita-nos alguma reserva que, estando este estado de coisas, ou sendo este o estado de coisas atualmente vigente, estando a decorrer a fase inicial de um momento de aplicação de instrumentos arbitrais de natureza voluntária, o legislador queira surgir a substituir-se ao movimento associativo, à autonomia do movimento associativo e a impor de uma via vertical, assim, do topo para a base, uma solução diferente que não é articulada no seio do movimento associativo, no seio do movimento desportivo e que nem sequer vai colher esta experiência que agora está a começar a desenvolver-se ou nem sequer tem como pressuposto o falhanço, um possível, eventual, que pudesse ocorrer, falhanço desta experiência. Portanto, não há natureza de subsidiariedade, como bem referiu o Sr. Presidente da Liga, há uma substituição, uma normação a título primário por parte do legislador, que nos preocupa pelo que isso tem de compressão da autonomia do movimento associativo e, particularmente, no que a Liga diz respeito do futebol profissional. Não irei reincidir nas reservas que uma boa parte da doutrina constitucionalista levanta a propósito da admissibilidade constitucional da arbitragem necessária. São autores por todos conhecidos, que têm vindo, enfim, não de forma absolutamente inequívoca, mas pelo menos têm vindo a suscitar muitas reservas quanto à admissibilidade da arbitragem necessária como um todo, como um instituto, na medida em que a imposição pelo legislador do recurso à via arbitral impede os particulares de se socorrerem, de usufruírem, de gozarem, enfim, como se queira designar, do direito de acesso à justiça previsto no artigo 20 da Constituição e, portanto, é duvidosa a admissibilidade de soluções desse género e, no entanto, as que existem, e são poucas, as soluções impostas pelo legislador de arbitragem necessária, e o melhor exemplo que se encontra é o da arbitragem necessária no direito expropriatório, portanto, para a fixação da indenização por expropriação de utilidade pública, são tribunais arbitrais necessários que funcionam na dependência de tribunais judiciais. E, portanto, o legislador criou tribunais arbitrais necessários que funcionam na órbita dos tribunais estaduais e que, além disso, as suas decisões são impugnáveis perante o Tribunal Judicial de Primeira Instância, como que ressalvando sempre um direito de plena cognição ao Tribunal Estadual de Primeira Instância. Outros casos, por vezes, apontam-se de tribunais arbitrais necessários, mas que não são arbitragem contenciosa. São aquela figura que alguma doutrina designa por perícias arbitrais ou arbitramentos, em que A arbitragem vai decidir o conteúdo de cláusulas contratuais. É o caso, por exemplo, da arbitragem no Conselho Económico e Social a propósito dos instrumentos de regulação coletiva de trabalho que funciona na Comissão Permanente de Concertação Social. É um vulgarmente invocado como um exemplo de arbitragem necessária, mas que efetivamente não o é, no sentido em que não é arbitragem contenciosa, e portanto não está em causa o direito de acesso à jurisdição, está em causa é a submissão da disposição acerca do conteúdo de relações contratuais a um árbitros, peritos árbitros, ou qualquer outra que seja a designação que a doutrina por vezes encontra. E, portanto, suscita-nos muitas reservas a possibilidade de se criarem tribunais privados vedando o acesso dos agentes desportivos ao Tribunal Estadual sem haver uma inequívoca adesão de vontade a esta cláusula arbitral. Não sucede na arbitragem voluntária. Na arbitragem voluntária, estando em causa de direitos disponíveis, naturalmente as partes podem também dispor quanto à justiciabilidade desses direitos. Portanto, suscita-nos desde logo muitas reservas. Por outro lado, em ambos os projetos, encontramos soluções que também nos parecem que poderão pôr em causa o direito a um processo equitativo consagrado na Constituição, mas sobretudo subsidiário da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, na dimensão do direito a um tribunal imparcial. Isto porque, as soluções dos projetos quanto à concreta composição dos tribunais e à constituição dos painéis arbitrais que vão julgar cada litígio são diversas. Uma, porventura, solução poderá eventualmente ser acautelar melhor este direito a um tribunal independente e imparcial, mas em ambos os casos, nas relações poligonais, levantam-se muitos problemas, na medida em que o Presidente do Tribunal ou o Conselho do Tribunal, as designações usadas em cada um dos projetos das iniciativas legislativas são distintas, fica investido de enormes poderes quanto à constituição de cada painel de julgamento. E, portanto, estamos a falar de pessoas que têm, inevitavelmente, terão ligação ao setor do desporto, que, porventura, são indicados por ou federações ou instituições ligadas à constituição do próprio tribunal e que têm poderes para proceder à constituição dos painéis de julgamento. No caso, por exemplo, de um dos projetos, não havendo acordo de partes em situações de litígio consórcio, não havendo acordo dos compartes para a designação de um dos árbitros, do árbitro que cumpre designar a esse grupo de compartes, o Presidente do Tribunal procede a essa designação. Não havendo acordo de ambos os árbitros na escolha do terceiro árbitro, do Presidente do painel, o Presidente do Tribunal procede a essa designação. Ora, isto coloca, quanto ao nosso ponto de vista, coloca em causa o direito a um tribunal independente e imparcial. E estamos absolutamente convencidos que, se estes modelos forem adotados tal como estão definidos, as decisões tomadas por estes painéis judiciais ou arbitrais assim constituídos, com elevada probabilidade, serão objeto, se para isso houver queixas apresentadas com esse fim, serão objeto de condenação pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. O Tribunal, de resto, tem sido bastante inequívoco na tentativa de garantir este direito a um tribunal independente e imparcial. Temos também muitas dúvidas quanto à admissibilidade de uma segunda instância arbitral, que é prevista em ambos os projetos. Parece-nos que a admissibilidade de tribunais arbitrais prevista no número 2 do artigo 209 da Constituição não permite ao legislador criar uma nova ordem judicial e, portanto, criar à margem da ordem dos tribunais estaduais já existentes, dos tribunais judiciais, dos tribunais administrativos e fiscais, criar uma nova ordem jurisdicional arbitral e, portanto, criar sucessivas instâncias de tribunais arbitrais, duas ou três ou quatro. E, portanto, os tribunais arbitrais que a Constituição prevê que existam, no número 2 do artigo 209, são em um único grau de jurisdição, em um único grau de decisão. E a competência para apreciar a impugnação de decisões proferidas por tribunais arbitrais, seja quanto ao mérito, seja contra vícios formais dessas decisões, é exclusiva dos tribunais estaduais. E, portanto, a existência de uma dupla jurisdição arbitral também nos suscita muitas dúvidas e estamos claramente inclinados para que ela não seja admissível, porque implica criar uma nova ordem jurisdicional onde o Constituinte claramente não o quis fazer. Relativamente ao projeto de lei 236, são, enfim, de uma forma muito, uma análise que o tempo permite fazer, o tempo disponível temos para fazer, mas essencialmente há duas observações que nos preocupam. Por um lado, parece que a designação de arbitral aposta a este tribunal é meramente protocolar, porque ele, na verdade, é um tribunal criado pelo Estado, que funcionará no Estado, diz-se no seu artigo, não tenho agora aqui presente, mas depois, se for necessário, posso consultar, que funcionará organizacionalmente integrado no departamento governamental responsável pela área do desporto. Portanto, temos um tribunal criado pelo legislador, é um tribunal criado pelo Estado, que funciona integrado num serviço do Estado, num departamento do Estado, e que, portanto, o que nós temos é um tribunal estadual, mas chamado de arbitral. E suscita-nos dúvidas se é permitido ao legislador, a coberto de se aproveitar da designação arbitral, criar tribunais estaduais fora do elenco dos tribunais estaduais elencado, portanto, do elenco previsto no artigo 209 da Constituição. Os tribunais estaduais são os tribunais judiciais, os tribunais administrativos e fiscais, o Tribunal de Contas, o Tribunal Constitucional, os tribunais militares em caso de guerra, etc. E, portanto, o que aqui está a criar é um tribunal estadual, mas cujos juízes não são designados nem pelo Conselho Superior da Magistratura, nem pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, cuja lei processual não rege pela lei processual comum e, portanto, em certa medida até estaríamos a criar um tribunal estadual de exceção que não vemos com bons olhos. Por outro lado, e aqui a reserva já não é, enfim, é mais levantada a título de exclamação, o tribunal tem uma estrutura pesada, o seu financiamento parece resultar por vir do financiamento público, pelo menos em grande parte, e, portanto, a ser instituído terá que haver uma garantia de que depois o Estado está em condições de o financiar, vistas as dificuldades que são por todos conhecidas. Quanto ao modelo de tribunal arbitral, constante da proposta 8412, proposta de lei número 8412, o que, quanto a nós, do nosso ponto de vista, do ponto de vista, subscrito pela Liga, é o que aqui temos é uma verdadeira concessão do exercício da função jurisdicional. O Estado está a concessionar um serviço público, neste caso um tribunal, a uma entidade privada. E está a fazê-lo por via de um ato legislativo, independentemente da forma adotada, não deixa de ser um ato administrativo de concessão e, portanto, o que aqui há é a concessão de um serviço público. Ora, se a concessão de serviços públicos administrativos é perfeitamente válida e admissível e ocorre com muita frequência e está permanentemente na ordem do dia a discussão de concessionar ou não concessionar os serviços da mais diversa índole, parece-nos inaceitável que se concessionem serviços jurisdicionais, ou seja, a função jurisdicional do Estado não é concessionável a entidades privadas e ela, de resto, está constitucionalmente reservada em exclusivo aos tribunais. E, portanto, o que aqui parece estar o legislador a optar nesta proposta de lei é criar uma jurisdição necessária que, em vez de funcionar num departamento estadual, como se sugere no projeto de lei número 236-12, está-se a concessionar essa jurisdição arbitral necessária a uma entidade privada. E se é verdade que o legislador tem vindo a reconhecer como determinados centros de arbitragem permanentes ao exercício de funções jurisdicionais arbitrais, e o caso mais recente na área tributária é o do CAD, do Centro de Arbitragem Administrativa, eu recordo que o CAD é um centro de arbitragem permanente, mas arbitragem voluntária, e, portanto, a adesão à jurisdição do CAD depende da aceitação tanto da Administração Fiscal, que já declarou aceitar essa jurisdição através de uma portaria, como de individualmente cada contribuinte que recorre ao CAD. E, portanto, suscita-nos muitas reservas que se possa entregar uma jurisdição necessária, Diferente seria se a jurisdição fosse voluntária, mas uma jurisdição arbitral necessária a uma entidade privada. E os casos de jurisdição arbitral contenciosa necessária que existem, os poucos que existem na legislação, são exercidos sempre na órbita dos tribunais. O exemplo melhor que me referi há pouco é o dos tribunais arbitrais no âmbito das expropriações por utilidade pública. Preocupa-nos também duas outras questões. Uma é de que não seja tida em consideração a especificidade do fenómeno do desporto, do futebol profissional, num e noutro projeto de lei. É claramente uma modalidade que se distingue das restantes, porque o futebol profissional mexe com o grosso da opinião pública, é um fator de projeção do país no estrangeiro, é um elemento de objeto de grande atenção e de escrutínio por parte dos órgãos de comunicação social, do poder político, da opinião pública em geral, e, portanto, é, bem vista das coisas, provavelmente o que está na causa mediata destas iniciativas legislativas é a preocupação com os litígios que emergem do futebol profissional. E, portanto, preocupa-nos que não seja dada uma atenção adequada à especificidade do futebol profissional em ambos os projetos e, portanto, que não se preveja que o futebol profissional, dadas as especificidades da sua situação, dado os contornos que os litígios emergentes do futebol profissional têm, que não seja criadas soluções específicas para o futebol profissional. E, em segundo lugar, preocupa-nos que em ambos os projetos, num todos os recursos, noutro alguns dos recursos, para o Tribunal Arbitral do Desporto, tenham efeito suspensivo. A nosso ver, a atribuição de efeito suspensivo automático aos recursos vai consubstanciar num verdadeiro convite a incremento da litigância na área do desporto. É sabido, e o Sr. Presidente da Liga referiu há pouco, como as decisões, os litígios no desporto profissional, em particular no futebol profissional, têm que ser resolvidas. Não é em 15 meses, nem em 15 semanas, é em 15 dias. O facto de existirem duas instâncias arbitrais, portanto, um Tribunal Arbitral do Desporto em primeira instância e uma Câmara de Recurso ou Secção de Recurso. E o facto de, consoante os projetos em causa, todos os recursos ou alguns dos recursos terem efeito suspensivo automático, vai conduzir a que a litigância aumente significativamente. Quer para aproveitar o efeito positivo, a externalidade positiva que decorre do mero efeito suspensivo, quer para causar impacto, pura e simplesmente para causar impacto, causar perturbação no funcionamento das competições profissionais de futebol. A atribuição de efeito suspensivo deve resultar em termos, se não menos restritos, pelo menos tão restritos quanto aqueles que estão previstos no Código de Processos Tribunais Administrativos, e, portanto, deve resultar de uma ponderação entre o periculum in mora, o fumus boni iuris e a ponderação dos interesses envolvidos. Não deve, em caso algum, ser automática. Em caso algum, a concessão de efeito suspensivo do acesso à via judicial não deve, ou à via arbitral, não deve, em caso algum, ser automático. E esta circunstância, aliada ao facto de haver duas instâncias arbitrais, vai facilmente conduzir em que, entre o momento em que se toma uma decisão, seja a aplicação de uma sanção disciplinar, seja a admissão de um clube a uma competição, ou a rejeição da candidatura de um clube a participar numa competição, ou a rejeição da homologação de um contrato a um jogador, e o momento em que essa decisão está em condições de ser executada, havendo recurso à via arbitral, vai distar meses ou mesmo até mais de um ano, o que causará uma terrível perturbação no funcionamento das competições e uma péssima imagem da justiça arbitral desportiva e do futebol em geral. E, portanto, chamamos a atenção para essa circunstância que o objetivo visado da celeridade vai facilmente ser traído pela tramitação processual que está prevista. E se a isto acrescentarmos, estou convencido disso, que a maior parte dos juízes árbitros que constituirão este tribunal serão pessoas, de alguma forma, ligadas ao mundo do futebol e ao mundo do desporto em geral. E, portanto, sobre as quais seguramente se especulará avidamente na comunicação social, quais os interesses que elas estarão, ainda que não estejam, efetivamente, a tutelar nenhum interesse, mas quais os interesses a que elas estarão associadas, temos feito o caldo para a descredibilização da jurisdição arbitral. E, portanto, chama a atenção para estas circunstâncias, alertando que, da nossa perspectiva, a instituição de uma jurisdição necessária, arbitral necessária, é desde logo, desnecessária e inconveniente, dado o atual estado em que se encontra a jurisdição voluntária a ser desenvolvida no futebol profissional. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Dava agora a palavra aos grupos parlamentares, o deputado Pedro Pimpão, PSD.
Muito obrigado. Começar por agradecer ao Dr. Mário Figueiredo e ao Dr. Gustavo Roseira a vossa presença e, sobretudo, os vossos contributos. O parecer, tive a oportunidade já de analisar o parecer. É um parecer muito contundente, mas acho que também traz-nos aqui algumas reflexões que julgo ser interessantes e importantes a este respeito. Como é sabido, a instituição em Portugal de um Tribunal Arbitral de Desporto é algo que já é discutido em Portugal há vários anos, e nomeadamente pelo próprio movimento desportivo, que vem discutindo esta temática há já algum tempo, nomeadamente com maior afinco no último governo que tivemos, em que foi constituída uma comissão para a justiça desportiva, em que foi apresentado algum conjunto de conclusões sobre o modelo que deveria instituir o Tribunal Arbitral do Desporto e que basicamente está agora vertido no projeto do Partido Socialista e agora também com esta proposta de lei do Governo, que tem alguns caminhos diferentes, mas que tem algumas também soluções consensualizadas. E se calhar por isso é que aquilo que é, ou que tem sido agora o esforço por parte da Liga e da Federação Portuguesa de Futebol, no sentido de, no âmbito do futebol profissional, terem também estas soluções de resolução célere de litígios, se calhar na altura quando estes diplomas começaram a ser discutidos, podiam ter sido analisados de outra forma, porque é uma real necessidade que o movimento esportivo sente, e nós analisamos vários parceiros que têm chegado a esta comissão e a este grupo de trabalho em especial. Os vários parceiros são, se não unânimes, a grande maioria revela realmente a necessidade do movimento esportivo, que vai muito para além do futebol, naturalmente, mas do movimento esportivo ter um mecanismo de resolução mais rápida dos litígios que originados no seio do desporto. E por isso é que esta solução do Tribunal Arbitral e deste mecanismo alternativo de resolução dos litígios é algo que já está mais ou menos sedimentado no âmbito desta área. Algumas diferenças entre os diplomas que estão aqui em discussão, muitas soluções que estão já, pelo menos de acordo com os parceiros também que nos foram remetendo, soluções que já estão consensualizadas, desde logo o esgotamento prévio dos meios jurisdicionais internos das próprias federações desportivas. Depois, a admissibilidade da arbitragem voluntária na resolução dos litígios dos contratos de trabalho desportivos, a recorribilidade das decisões arbitrais para a denominada Câmara de Recurso, que o vosso parecer também coloca aqui em causa, o serviço de mediação, o serviço de consulta, etc. Sendo que as grandes divergências em ambos os diplomas prende-se com o facto de a proposta do Governo ter o Tribunal Arbitral do Desporto sediado junto do COP, do Comitê Olímpico, e na própria composição da Comissão de Árbitros, em que há aqui algumas divergências na escolha e na designação dos árbitros e que também colocam em causa no vosso parecer. Algumas dúvidas que eu gostaria de colocar relativamente ao vosso parecer, quando colocam em causa a pertinência, ou seja, a necessidade de haver um Tribunal Arbitral do Desporto aplicado ao futebol profissional, ou um Tribunal Arbitral necessário aplicado ao futebol profissional, algo que também a própria Ordem dos Advogados, no parecer, também vem a suscitar, a desnecessidade do Tribunal Arbitral do Desporto, e a própria constitucionalidade de algumas das disposições que ambos os diplomas contemplam. Neste sentido, a minha pergunta seria: consideram que será necessário e poderá ser uma mais-valia a instituição do Tribunal Arbitral do Desporto no âmbito do movimento desportivo, salvaguardando a posição do futebol profissional? E se o diploma final que seja consensualizado ou que seja votado neste grupo de trabalho, enverdando por este Tribunal Arbitral do Desporto, se deve conter uma secção especializada, uma secção com competência para o futebol profissional, dada a vossa, opinião. E relativamente ao efeito do recurso, compreensivelmente, o efeito suspensivo automático poderá ter como consequência a adesão maciça dos próprios dos clubes e dos próprios intervenientes na área desportiva, porque vão, se calhar, ou vão tentar utilizar o efeito suspensivo automático do recurso à via arbitral necessária para finalidades desportivas ou para outras finalidades, independentemente do fundamento que subjaz à sua, a este recurso. E, por isso, se os efeitos destes recursos, não, na vossa opinião, não deveriam ter o caráter suspensivo ou só de acordo com as exigências do Código de Procedimentos Disciplinares Administrativos. Portanto, a questão que eu colocava era se realmente acham que o Tribunal Arbitral do Desporto pode ser pertinente no âmbito do movimento desportivo considerado, na sua generalidade, no âmbito do movimento desportivo nacional, e se sim, se deveria então optar-se por uma secção especializada com uma unidade que se versasse mais sobre a área do futebol profissional.
Obrigado, Partido Socialista. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser muito rápida, depois passo aqui ao meu colega. Em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Mário Figueiredo e ao Dr. Gustavo Gramacho a vossa presença. É evidente que nós ouvimos aqui uma intervenção que parte do princípio de que não deve haver tribunal arbitral, não é? E, portanto, necessário, até porque já existe arbitragem. E, portanto, há aqui um olhar diferente por parte destes dois projetos relativamente ao vosso, que é enriquecedor relativamente a várias coisas que aqui foram ditas. Mas, de qualquer maneira, antes de passar a palavra ao meu colega, eu queria dizer, em primeiro lugar, que acho que há haver tribunal arbitral nos termos propostos, quer pela proposta do Governo, quer pelo projeto do PS, seria inadmissível deixar uma parte do desporto de fora. O futebol, ou ter, de alguma maneira, uma situação especial para o futebol. Quer dizer, ou há um tribunal arbitral tal como está a ser configurado, podendo haver melhorias na sua redação, ou não há. Agora, haver um mundo à parte para o futebol, aí sim é que eu acrescentaria uma nova lista à lista de inconstitucionalidades que eu também tive a ocasião de apontar, quer ao meu próprio projeto, quer ao projeto do Governo, com a maior honestidade que me foi possível. Desde logo, uma das coisas que os parceiros avançam como absolutamente necessária, que é o esgotamento dos recursos internos, recursos hierárquicos internos, é uma coisa que, do meu ponto de vista, é uma via que, do meu ponto de vista, é inconstitucional e já foi pronunciada, declarada inconstitucional há muito tempo. A partir do momento em que o ato é lesivo, o desportista deve ter acesso a qualquer tipo de direito, seja arbitral voluntário, que é o que existe neste momento, seja um tribunal arbitral necessário se vier a existir, seja os tribunais comuns. O que me parece essencial é que haja possibilidade de recurso para os tribunais comuns. E isso existe na proposta do PS. Existe possibilidade de recurso para os tribunais comuns nos termos do CPTA e nos termos da própria lei de arbitragem voluntária. Quando estão em causa direitos como direitos laborais, é absolutamente inadmissível que não haja recurso para os tribunais comuns. E esse recurso existe. Existe num projeto, não existe no outro. Por outro lado, a ideia de que há um tribunal criado pelo Estado, no sentido em que é um tribunal do Estado, porque é o Estado que o cria, e, portanto, diz onde é que ele fica, etc. Isso é uma ideia, se me permite, um pouco enviesada do papel do Estado. Quer dizer, o Estado é o Estado legislador e entende que deve haver um tribunal arbitral necessário. E pode decidir no diploma onde é que ele fica sediado. O que tem de garantir é a independência e a justiça, as condições de independência e de justiça e de imparcialidade da tomada de decisões desse tribunal. Isso consegue-se através de não penetração desse tribunal com outros organismos, como seja não só sediá-lo no Comitê Olímpico, mas o Comitê Olímpico ter influência no próprio funcionamento do tribunal, que é o que acontece do nosso ponto de vista na proposta do Governo, mas consegue-se com o estatuto dos próprios juízes e das decisões. Finalmente, eu gostava de dizer, quer dizer, é a mesma coisa que a lei depois que permitiu as comissões de moradores, depois dizer que as comissões de moradores são estadualistas, quer dizer, não faz sentido. Eu gostava de dizer, finalmente, em relação à FIFA, que a FIFA é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, como sabem, que funciona na Suíça e obedece ao direito suíço. E é evidente que a desfiliação é um comportamento, é uma sanção que diz respeito ao desfiliado, que faz qualquer coisa que justifica a sua desfiliação. Mas não é uma sanção que decorra de um ato legislativo, de um ato de um Estado soberano. A FIFA não ultrapassa uma decisão legislativa tomada por um ato soberano. E há vários estudos sobre isso, portanto. Quer dizer, a FIFA não é uma espécie de entidade que se relaciona com os seus filiados sem qualquer intermediação possível, tipo Santa Sé católicos. Não é assim que funciona. E, portanto, ficava-me com estas considerações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, começar por cumprimentar o Dr. Mário Figueiredo e o Dr. Gustavo Roseira, agradecer a exposição que aqui nos deixaram. Não consegui acompanhar a audição desde o início, porque estive num outro grupo de trabalho da primeira comissão, mas obviamente tive a oportunidade de ver o parecer e agradeço sobretudo as explicações que nos deram e a objetividade da abordagem que fizeram destes problemas. Queria dizer-vos que algumas das preocupações que nos deixaram correspondem a preocupações que também o PCP tem manifestado nesta matéria e, aliás, algumas até de caráter mais geral relativamente à arbitragem e àquilo que consideraram, e eu julgo muito justamente, de processo de concessão do exercício da função jurisdicional, que acho que é uma caracterização muito precisa e muito adequada daquilo que vem acontecendo na nossa parte temos considerado integrado num processo de desjudicialização que acompanha este processo de facto de concessão de exercício da função jurisdicional, particularmente com o recurso, com a imposição do recurso à arbitragem como solução para o afastamento dos cidadãos dos tribunais e as preocupações que aqui manifestaram relativamente a algumas questões que têm a ver com a eventual inconstitucionalidade das soluções que nos são propostas e que também da nossa parte merecem toda a atenção, aliás. Eu queria deixar essa nota de concordância com muitas das críticas que aqui nos deixaram. Obviamente também relativamente a algumas questões jurídicas mais específicas e que ainda assim são questões de menor vulto, não é? Esta questão que levantam, por exemplo, do aumento da conflituosidade que resultará do efeito suspensivo dos recursos, seja o que é uma questão evidente e é uma questão que deve ser obrigatoriamente considerada, sob pena de estar de facto, aqui a criar entorces, digamos assim, àquilo que deve ser até a boa administração da justiça, seja ela administrada pelos tribunais judiciais, seja ela ou administrativos, seja ela administrada por via da jurisdição arbitral. Eu queria ainda assim colocar duas questões que são questões muito concretas e que surgem na sequência daquilo que nos disseram. E a primeira questão tem que ver com a própria experiência da Liga na utilização dos mecanismos de arbitragem, obviamente da arbitragem voluntária, no quadro da arbitragem voluntária, e com o quadro que aqui nos deixaram de aparente consenso relativamente àquilo que é hoje o desenho dos mecanismos de arbitragem voluntária a que a Liga se socorre. E eu gostava que nos pudessem deixar alguma nota de maior profundidade na caracterização dessa experiência, naquilo que é hoje o seu desenho, a sua arquitetura, e sobretudo que nos pudessem dizer, da vossa perspectiva, relativamente à possibilidade de compatibilização dessa experiência, que resulta, obviamente, daquilo que é a autonomia do movimento associativo e, sobretudo, a autonomia que, de alguma forma de atividade, eu não queria dizer jurisdicional, porque não é disso que se trata, mas na dirimição de conflitos, há uma experiência certamente muito vasta que permitiu chegar até este ponto. E eu gostava que nos pudessem dizer como é que essa experiência pode ser aproveitada e corretamente compatibilizada, ou não, se for caso disso, se entenderem que não é compatível, eu julgo que essa é uma conclusão que vale a pena nós termos também, mas como é que se pode compatibilizar essa experiência e o percurso todo que fizeram nessa matéria com a proposta de criação de um Tribunal Arbitral do Desporto? Se entendem que a eliminação da arbitragem necessária no quadro do Tribunal Arbitral do Desporto, se é a única forma de compatibilizar essa experiência que já têm adquirida com a criação do Tribunal Arbitral do Desporto, se no próprio quadro do Tribunal Arbitral do Desporto, se é possível incorporar aquilo que é a experiência que a Liga tem, e até com vantagem para outras modalidades, obviamente, ou se há aqui algum tercio genus que deva ser considerado como a solução institucional mais adequada para aproveitar essa experiência que têm com a perspectiva de criação do Tribunal Arbitral do Desporto. Uma segunda questão tem que ver com uma referência que fizeram ao facto de, quer a proposta de lei, quer o projeto de lei, desconsiderarem aquilo que são as especificidades do futebol profissional e que entendem que devem ser consideradas. Eu gostava que nos pudessem dar mais alguns elementos sobre isto. Que especificidades do futebol profissional é que entendem que deviam ser consideradas neste quadro e de que forma é que elas deviam ser consideradas? Porque é certo que este é um trabalho de certo, esta discussão que estamos a fazer, obviamente, que tem um problema de gênese, não é? Que tem a ver com o facto da abrangência do ponto de vista das modalidades desportivas a que este Tribunal Arbitral do Desporto se destina. A abrangência é muitíssimo significativa e, se calhar, muito dificilmente se pode chegar a uma solução que considere as especificidades de todas as modalidades. E, portanto, eu julgo que isto não significa uma declaração de desistência em relação ao aperfeiçoamento da lei, pelo contrário, mas significa, julgo eu, que a constatação de uma limitação que é incontornável. Mas eu julgo que, apesar dessa limitação, nós não devemos prescindir do objetivo de fazer a lei tão perfeita quanto ela possa ser e, portanto, se nos puderem deixar essa consideração relativamente às especificidades do futebol profissional que entendem que deviam ser consideradas e de que forma é que elas devem ser consideradas no desenho institucional do Tribunal Arbitral do Desporto, seja ele com jurisdição necessária ou meramente voluntária, era um contributo que eu julgo que seria muito útil para o nosso trabalho.
Muito obrigado. Deputado Laurentino Dias, Partido Socialista.
Muito obrigado. Sr. Presidente, caros colegas, Queria cumprimentar o Dr. Mário Figueiredo e o Dr. Gustavo Roseira e agradecer-lhes o contributo que vêm oferecer-nos em nome da Liga, quer pelo parecer que enviaram, quer pelas palavras que deixaram na abertura desta audição. Eu compreendo que a Liga de Futebol Profissional olhe para uma proposta de tribunal arbitral com reservas e que, perante as duas propostas que estão em discussão, a proposta do PS e a do Governo, a primeira que entrou foi a do PS, por isso eu a digo em primeiro lugar, e diga, não, muito obrigado. Nós temos já internamente exercitado modelos de solução arbitral, tenderemos a desenvolvê-los e bastamos-nos por aí, não queremos enverdar por um tribunal arbitral comum aqueles que vêm propostos. E é uma posição que eu respeito. Não vale a pena dizermos, como disse o Dr. Gustavo Roseira no final da sua intervenção, que se devem desvalorizar estas propostas, porque elas depois são compostas por pessoas ligadas ao mundo do desporto ou ao mundo do futebol e, portanto, envolverão suspeição. Porque é justamente por causa disso. A gravação de Rosá. Porque é justamente por causa disso. E dos problemas que consecutivamente ao longo de anos têm acontecido. Por essas questões que se levantam em inúmeras decisões da área do futebol e não só, que se foi criando, não apenas na opinião pública, mas também na área dos próprios decisores desportivos e legislativos, a ideia de que valeria a pena, para prestigiar a justiça na área desportiva em Portugal, criar uma solução que pusesse a coberto desse tipo de interpretações ou desse tipo de suspeições a aplicação da justiça no seio do desporto. E é evidente que no desporto, em qualquer país da Europa a que pertencemos, e eu direi até muito em Portugal, quando comparado com outros países europeus, quando se fala de matérias dessas, pensa-se desde logo no futebol. O que é óbvio, porque é a grande modalidade, porque é a modalidade que tem mais praticantes, que tem mais contratos, que tem mais clubes, que tem mais competições, que é mais visível. Aliás, os tribunais arbitrais têm uma história até relacionada com o Tribunal de Lausanne, o Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne, que foi uma entidade quase desconhecida do mundo do desporto, até ao dia em que a FIFA e a UEFA e outras organizações do mundo do futebol entenderam que ele tinha condições para ser independente e se associaram nele, e ele passou a ser conhecido porque o futebol entrou nesse tribunal. Enquanto não entrou, esse tribunal quase não existia no conhecimento daquilo que são as pessoas ligadas ao desporto e não só. E por isso o futebol tem aqui um papel muito importante, porque são na área do futebol que são tomadas decisões que a opinião pública exige que sejam controladas. São no futebol que aparecem conflitos que o país quer ver bem decididos. É na área do futebol, e sobretudo do futebol profissional, que acontecem situações de enorme responsabilidade e de enormes consequências, algumas pendentes, como disse há pouco, anos seguidos nos tribunais, que a opinião pública deseja que sejam melhor decididas, e sobretudo decididas sem suspeições, decididas de forma mais clara, de forma mais... Eu exagerei se disser imparcial, mas de forma mais distante do dia-a-dia do fenómeno do futebol. E por isso julgo que a Liga compreenderá o esforço que estes dois projetos, e eu falo em nome do projeto do PS, significou para encontrar essa solução. E essa solução foi encontrada por via da Comissão de Justiça Desportiva, que funcionou há 2 anos, e que encontrou uma solução ou uma fórmula que é aquela que está ipsis verbis no projeto de lei do PS. O projeto de lei do PS não é nem mais nem menos do que o modelo, o escrito totalmente, de uma ponta à outra, que veio da Comissão de Justiça Desportiva, presida pelo Sr. Juiz Cardoso da Costa. E é verificável que as pessoas que fizeram parte dessa comissão usaram da maior liberdade e da maior liberdade intelectual para encontrarem uma boa solução. E são pessoas relacionadas com o mundo do desporto e igualmente relacionadas, num bom patamar, com a área da justiça. E, portanto, é um projeto de lei que nós nos honramos muito em subscrever e em trazer para este debate. E agora entro numa outra questão que eu gostaria de ouvir a vossa opinião. Sem prejuízo de perceber as razões que assistem à Liga para dizer não, nós temos soluções e vamos continuar a encontrá-las, mas também pedindo à Liga que faça um esforço para perceber que é justamente porque até agora não foram encontradas essas soluções, justamente porque até agora, e hoje estamos num tempo de nova gestão, quer da Liga, quer da Federação de Futebol, gestão que tem poucos meses e, portanto, da qual podemos admitir que venham soluções fantásticas. Mas a verdade é que há uma herança de muitos anos, quer na Federação, quer na Liga, que não nos auguram amanhãs que cantam nesta matéria. E, portanto, quando olhamos para estes dois diplomas, nós podemos pedir à Liga que não faça de conta que os diplomas são iguais e que, nas suas principais preocupações, possa exprimir-nos uma opinião mais próxima daquilo que será, eventualmente, a opinião da Liga quando este Parlamento, e este Parlamento vai tomar uma decisão, como há uma proposta do Governo, havendo como há uma proposta do Grupo Parlamentar do PS, naturalmente, no final, nós não vamos dizer X, volta tudo à primeira forma, não há tribunal arbitral. Vai haver um tribunal arbitral no final deste debate, no final desta discussão, no final da especialidade e depois em votação final. E eu gostaria que a Liga, tendo consciência disso e sem prejuízo da sua própria posição aqui deixada, nos pudesse dizer alguma coisa mais sobre o que resultará para o futebol profissional e para a Liga profissional no caso de uma ou outra das propostas virem a ter vencimento. Ou seja, a Liga diz que o projeto de lei do PS é um projeto de lei do Estado, é um novo tribunal do Estado. E o tribunal que tem custos, e não sei se o país tem razões desses custos. Bom, arrumemos a questão dos custos. O Sr. Secretário de Estado, aliás, ajudou-nos a arrumar a questão dos custos quando esteve aqui em audição, não o disse aqui dentro, se calhar até nem foi perguntado sobre isso, mas disse depois ali fora, o Governo financiará a instalação do Tribunal Arbitral, seja ele aqui, e no caso de que ele falava, no Comitê Olímpico. E, portanto, em qualquer caso, no projeto de lei do PS, porque está lá dito, no projeto de lei, na proposta de lei do Governo, porque não está dito, mas decorre do texto e o Sr. Secretário de Estado confirmou, será o Estado a promover a instalação e depois o funcionamento do Tribunal Arbitral, nós todos sabemos que não resulta em prejuízos, não resulta em... O Tribunal Arbitral paga-se a si mesmo naquilo que é o normal de funcionamento desses tribunais. E, portanto, não é a questão do financiamento não é uma questão que isso coloque mesmo no atual estado difícil de finanças do país. Diz-se, esse projeto de lei é Estado. Não, esse projeto de lei são um conjunto de organismos. Eu, quando ouço dizer Estado, não confundo e faço-lhe a homenagem de não confundir Estado com Governo. O Tribunal Arbitral proposto no projeto de lei do PS não é um tribunal do Governo. Como aqui já foi dito por quem tinha a obrigação de não dizer essas coisas, mas já foi dito. É um tribunal composto, na sua essência, por um conjunto de cidadãos rigorosamente escrutinados em termos de passado e de currículo, como consta desse projeto, vindos de uma variedade de organismos públicos que dão a um tribunal formado naquela base uma credibilidade que, convenhamos, não é de menosprezar. E quanto à gestão desse tribunal, fica ou não fica melhor entregue a gestão desse tribunal a quem resulte de um coletivo como aquele que está definido no projeto de lei do PS, ou a um coletivo como está definido na proposta de lei do Governo, em que, de facto, e isso é verdade, concordo integralmente, o que se faz é concessionar ao Comitê Olímpico o funcionamento e a gestão de um tribunal. E isso, se calhar, assusta o futebol. E isso, se calhar, mais do que qualquer outra coisa, assusta o futebol. Termino só chamando a atenção para duas coisas. Para aquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer serem as especificidades do futebol, e em que medida é que as especificidades do futebol, e quero dizer que entendo isso como, entendo a expressão especificidades do futebol como a força do futebol e o universo do futebol, que é, francamente, um universo esmagador quando se fala de uma questão que tem a ver com o Tribunal Arbitral. É a entidade, é a área de atividade que nós mais devemos ouvir e mais devemos perguntar pela boa ou má solução. Não tenho sobre isso a mínima dúvida. E uma segunda tem a ver com... eu gostaria que fosse um fé diver, mas não é. E não posso esquecer, a primeira vez que intervenho neste grupo de trabalho, depois de nós termos ouvido aqui o Presidente do Sindicato dos Jogadores de Futebol, na passada semana, que na altura disse uma coisa que ainda não tinha sido aqui dita, mas que o dia seguinte mostrou que era bem avisada. O Presidente do Sindicato dos Jogadores afirmou aqui mais que uma vez: um tribunal arbitral não pode estar sediado no Comitê Olímpico, porque um tribunal não pode estar sujeito aos bons e maus humores do Comitê Olímpico, ao bom ou mau prestígio do Comitê Olímpico, ao bom ou mau nome do Comitê Olímpico, à boa ou má relação do Comitê Olímpico. Disse ele aqui, nessa audição. Foi engraçado que no dia seguinte, o que nós ouvimos na comunicação social toda, na televisão, nos jornais, nas rádios, foi uma descabelada discussão e até mesmo deselegante entre o Presidente do Comitê Olímpico e o Secretário de Estado do Desporto e Juventude, o que acabou por, no dia seguinte, confirmar essas preocupações do Presidente do Sindicato dos Jogadores, que foi dizer-se como é possível que um tribunal com sede no Comitê Olímpico e em que o Presidente da Comissão Executiva do Comitê Olímpico tem um papel determinante possa ser associado a momentos como este, o de quinta-feira passada, em que um e outro se envolveram numa discussão e num conflito em que um manda o outro para casa, um manda o outro reformar-se, um manda o outro embora. E isto, tudo isto associado à imagem de um tribunal, tudo isto associado àquilo que deve ser a gestão de um tribunal de forma digna, imparcial e dignificadora da justiça, parece-me bem avisado que o sindicato tenha aqui falado sobre isso e que logo no dia seguinte tenha sido dada essa prova evidente. E, portanto, pedia apenas à Liga, compreendendo as suas posições, que procurasse não fazer de conta que não tem de optar, ou seja, não tem de optar, tem de aqui dizer-nos, como já disse, de forma clara, qual era a sua posição quanto a Tribunal Arbitral. Não, obrigado, temos soluções e vamos continuar a procurar melhores soluções, mas na eventualidade, me parece óbvio, de o Parlamento vir a tomar uma decisão sobre isso, em concreto, para o universo do futebol e para as suas especificidades de área profissional, quais são as consequências? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Mário Figueiredo, faz favor.
Com a devida vénia, vou tentar responder a todas as perguntas que me foram colocadas, e começando pelo Sr. Deputado do PSD, Pedro Pimpão, que fez aqui uma série de considerações sobre a proposta que foi apresentada, mas colocou algumas questões quanto à questão do âmbito do Tribunal Arbitral do Desporto, se a Liga acha que devia salvaguardar a posição de futebol profissional, digamos, se eu bem percebi, salvaguardando, pondo o futebol profissional fora, digamos, do âmbito deste Tribunal Arbitral do Desporto, ou se a Liga propugna por uma secção destinada ao futebol profissional. Eu, sobre essa pergunta, e se bem percebi o âmbito da pergunta, que seria de podermos pôr fora deste Tribunal Arbitral do Desporto o futebol profissional, digamos, a nós, como representantes da Liga, compete-nos, no fundo, defender aquilo que são a posição e os interesses da Liga, mas também não podemos aliar-nos, digamos, numa posição intelectualmente honesta, de defender aquilo que pensamos que também é o melhor para o desporto e o melhor para o país. E, nesse aspecto, eu respondia-lhe com aquilo que me parece ter sido a afirmação da Sra. Deputada Isabel Moreira, que é realmente, há haver Tribunal Arbitral do Desporto, ou é para todo o desporto, ou então suscitar-se-iam aqui novas questões, até porque, sendo o futebol, digamos, certamente o grande foco das decisões destes tribunais, e certamente que ocuparia uma percentagem maioritária nas decisões que viessem a ser chamadas, para não dizer, não falaria de unanimidade, porque há sempre as questões também muito ligadas ao doping e a outras, que abrangem muito outras modalidades, e essas, sem dúvida, que são também muito importantes pelo impacto que têm sobre o desporto em si, sobre a honestidade das competições, etc. Mas parece-nos a mim, e mantemos, digamos, a posição de que, na melhor opinião, salvo melhor opinião, nós achamos que, digamos, é desnecessária a existência de um Tribunal Arbitral do Desporto, e nunca nos passaria pela cabeça por supor que se fizesse o Tribunal Arbitral do Desporto necessário, e que o futebol, digamos, tivesse uma secção própria ou específica, ou, muito bem, aí até poderíamos eventualmente considerar essa hipótese, dadas as suas especificidades, mas, digamos, colocá-lo de fora parece-me, digamos, que não concordar com essa solução. E, quanto à questão que me colocou também do efeito suspensivo, qual é que acha a melhor solução, eu vejo que os projetos são muito diferentes nessa matéria. Há um projeto que atribui efeito suspensivo, se eu bem me recordo, a todas as impugnações, enquanto que o projeto de lei mais antigo enquadra, digamos, aquelas que seriam as soluções às quais o Tribunal poderia atribuir efeito suspensivo, reduzindo a um núcleo mais pequeno, e, portanto, a mim parece-me, nessa perspectiva, que o efeito regra devia ser o efeito meramente devolutivo, e o efeito suspensivo, obviamente, devia ser enquadrado para casos mais graves, ou estar também sujeito à própria decisão do próprio Tribunal atribuir efeito suspensivo, mediante a verificação de determinados pressupostos, e a lei tem várias soluções que permite socorrer-se para dar melhor solução a essa matéria. Quanto, e penso ter respondido, digamos, às suas considerações, às suas perguntas sobre esta matéria. E a doutora Isabel Moreira, penso que não terá colocado grandes questões, fez mais, digamos, algumas considerações sobre as nossas análises. Nós também consideramos realmente que a FIFA não se deve ultrapassar, obviamente, pelo facto de haver uma hierarquia no futebol, no fundo, feita de associações ou questões de natureza privada. E, por mais importante que seja o futebol, realmente nós não podemos ultrapassar aquilo que é poder de império do Estado, poder do legislador, poder dos tribunais, e nós não é isso que queremos pôr em causa. Nós, e o que me parece, quando a FIFA estabelece este normativo, ele visa, essencialmente, ter em conta as tais especialidades do futebol que estamos a falar. Nós não podemos, e penso que são essas as especificidades do futebol que têm que ser consideradas quando falamos em criações de tribunais arbitrais, como digo, preferimos voluntários, apesar do que nos disse ainda agora aqui o Sr. Deputado Laurentino Dias, e que de alguma forma também partilhamos. Obviamente que os tribunais voluntários, o que permitem e têm permitido ao longo destes anos, e na nova solução vão permitir, sobretudo nas questões de nível, ao nível disciplinar, permitem, sobretudo, a que sejam os próprios contendores a escolher os seus próprios árbitros, a fazê-lo de forma completamente livre e espontânea, e obviamente que o terceiro, no caso de ser uma mera disputa entre duas entidades, que o terceiro árbitro seja escolhido por acordo entre os dois primeiros, e não havendo acordo, aí sim ter que aparecer uma terceira entidade a escolher aquilo que será o árbitro-presidente. E portanto, aquilo que é a especialidade do futebol é a celeridade. Nós não podemos acabar um campeonato, seja ele um campeonato nacional, como é o da primeira e da segunda liga, composto de 30 ou 42 jornadas e que se decorre durante um ano, chegar ao fim e não saber quem é que se pode inscrever no ano a seguir, porque existem questões pendentes que têm que percorrer, primeiro, todos os recursos que são hierárquicos até extinguir, digamos, o poder jurisdicional interno, e depois ainda ir, digamos, ter duas sedes de recurso. E, portanto, quando essas duas decisões tiverem tomadas, já os prazos foram ultrapassados para a inscrição dos clubes, para o início dos campeonatos, e, portanto, quando se mete com questões, muitas vezes até que digam respeito a questões estritamente desportivas, a gente até, o árbitro, eu usaria aqui uma expressão que é interessante, apesar de ser um bocadinho ridicularizadora, mas é o ponto contrário daquilo que muitas vezes, porque é que o futebol é célebre? Quando um árbitro marca uma falta e o respectivo admoestado lhe diz que não foi, ele diz, amanhã lê no jornal e comprovas que foi falta. Porque realmente ele não tem maneira de impugnar aquela decisão. Quer dizer, isto porquê? Porque senão estaria-se a pôr em causa, se ele impugnasse aquilo, depois impugna o resultado do jogo, depois de impugnar o resultado do jogo, impugna o resultado do campeonato, impugna o licenciamento do clube. Portanto, há que ter muito cuidado com estas matérias e salvaguardar a necessidade da existência de tribunais em que, digamos, as pessoas que estão nos diferendos possam escolher, digamos, aquilo que são os seus representantes nesse tribunal, de forma, obviamente, que cada um escolherá aquele que defenderá os seus melhores interesses, e depois o tribunal seja imparcial, no sentido de ser da terceira o elemento, poder fazer, digamos, uma ponderação dos interesses em causa e uma decisão célere. E daí que a nossa preocupação com este tribunal arbitral, na forma, quer numa, quer noutra, necessário, contenda, achamos que qualquer uma das soluções vai dar uma má solução. Nós não teremos nunca decisões tomadas em tempo útil para fazer face a estas questões. Basta ver, aliás, que quando há torneios especiais, estou a falar, por exemplo, em torneios ao nível da UEFA, ou torneio como a Taça da Liga, ou torneios que têm uma duração muito pequena, e as próprias organizações desportivas têm métodos céleres de resolver estes próprios conflitos, são resolvidos por árbitros que estão presentes no local, já para poder fazer face a decisões que não se compadecem com delongas de vir a socorrer-se a tribunais arbitrais necessários, com os formalismos que esses implicam, e ainda por cima sem prazos de caducidade para a tomada de uma decisão. E nós não podemos começar, digamos, ou definir, ou acabar um campeonato, ou essa taça, ou começar um campeonato nacional, sem saber quem são os contendores que estão aptos a inscreverem-se, por decisões tomadas dentro da hierarquia e dentro dos tribunais administrativos, conforme estão agora propostos. E, portanto, penso que quanto à questão que também referiu, que deve haver sempre possibilidade de recursos para os tribunais comuns, obviamente que os tribunais voluntários permitem sempre os chamados recursos de anulação. Claro que não são recursos no seu sentido estrito de irmos para analisar aquilo que é a substância da decisão tomada, mas para os casos mais graves de não ter havido, digamos, o princípio do contraditório ter sido posto em causa, etc., etc., para aqueles casos mais graves, os tribunais arbitrais voluntários são passíveis de recurso de anulação para os tribunais comuns e, portanto, não parece que o facto de, no âmbito do desporto, quer os clubes, quer os jogadores, se auto-submeterem às decisões de um tribunal arbitral voluntário, lhe limite, quando estejam em causa de direitos disponíveis, lhe limite, digamos, a sua capacidade de, numa fase ulterior, vir a requerer a anulação das decisões que vierem a ser tomadas. Portanto, também partilhamos essa sua preocupação. E, obviamente, que quando refere que a existência de um tribunal do Estado, o tribunal pode realmente criar os tribunais, a questão que aqui eu penso que o Dr. Gustavo se quis referir, mas ele depois dar-lhe a palavra para referir sobre essa matéria, quanto à independência, isenção e imparcialidade, põe-se mais até num dos projetos do que no dos outros. Porque enquanto um dos projetos tem um painel de árbitros, que a priori, digamos, as partes poderão escolher, o problema põe-se no outro projeto, em que haja um número não individual de contendores e em que a Liga estará sempre nessa posição. Vamos supor que um determinado clube põe em causa o licenciamento feito de outros clubes. Ele, para instaurar esta ação, vai ter que o fazer contra a Liga e contra os outros contra-interessados. Imaginemos que a Liga e os demais contra-interessados não estão de acordo. Não vão poder nomear porque não conseguem indicar um árbitro comum acordo, o que significa que vai ser o próprio tribunal que vai nomear esse seu representante, o que significa que, a priori, teremos dois representantes escolhidos pelo tribunal, que é o próprio tribunal e o representante escolhido, neste caso, para a Liga e para os clubes, a contender contra um, esse sim foi escolhido pelo demandante na própria, e, portanto, estaremos aqui por um caso de flagrante problema na escolha até da isenção, da imparcialidade, eventualmente até na independência do tribunal, no que diz respeito àqueles contendores que sejam plurirrepresentados num dos projetos. Quanto às perguntas que me são colocadas, também penso que pelo Sr. Deputado João Oliveira, do PCP, eu penso que algumas ficam respondidas com algumas das respostas que fui dando. E, digamos, de alguma forma, quanto às questão da compatibilização da experiência, portanto, que as questões coloca da experiência da Liga e aparente consenso, ora bem, essas questões são sempre melindrosas de abordar. Nós, na questão do âmbito disciplinar, estamos a falar de questões muito recentes. Repare que nós só o ano passado é que a Federação adaptou os seus estatutos de maneira a permitir adequar a sua regulamentação jurídica àquilo que são a lei de bases do desporto e, portanto, só nessa sequência é que foi aprovada pela Liga um regulamento disciplinar que foi aprovado na sua Assembleia Geral e que depois veio a ser ratificado pela própria Assembleia Geral da Federação já há poucos meses no final da época passada, portanto, em final de junho, salvo erro. E, portanto, nós, a arbitragem que se está a funcionar agora no âmbito da cúpula desportiva, digamos, no tribunal, digamos, voluntário, de arbitral voluntário da Federação, a experiência é muito pouca ou nenhuma, quer dizer, não é nenhuma, porque são existência, salvo erro, dois ou três casos, em que os tribunais funcionaram e a experiência que temos é que funcionou bem. Portanto, cada uma das partes indicou o seu árbitro, os trabalhos decorreram de acordo com as regras do processo de isenção, imparcialidade, princípio de contraditório, etc. E depois produziu uma decisão sobre a matéria que, obviamente, não terá agradado uma das partes ou terá agradado a outra, mas funcionou, digamos, a justiça funcionou, sem atropelos e de forma, digamos, regular e sem, portanto, mas a experiência é reduzida. Portanto, quanto à experiência da própria Liga no âmbito do seu regulamento de competições, essa é a mais antiga, obviamente que existe uma comissão arbitral, é um tribunal arbitral voluntário, cuja composição tem sido feita por eleição no âmbito dos órgãos sociais da própria Liga, e, portanto, sobre essa matéria, colocam-se também as questões das decisões que, eventualmente, são tomadas, poderem vir a ser impugnadas nos tribunais comuns no âmbito, não num recurso ordinário, mas no âmbito das ações de anulação das decisões dos tribunais arbitrais voluntários. E, portanto, Portanto, parece-nos que são sistemas que funcionam, que têm funcionado regularmente. Eu percebo um pouco, digamos, aquilo que, e depois já entro na questão do que o Sr. Deputado Laurentino Dias falou, sobre as questões de eventuais suspensões, etc. Mas, digamos, no mundo do futebol, digamos, tem havido realmente, penso que a década que passou foi a década um pouco caracterizada por suspeições. Fez-se muita legislação e produziu-se abundantes alterações no âmbito até da estrutura, digamos, eu diria, constitucional do futebol português, mas não me parece que tenhamos chegado a um resultado melhor do que aquele que tínhamos antes, porque, na realidade, não me parece que as coisas tenham, não obstante mudando muito as regras e mudando muito o fundo da matéria, não se tenha chegado a um resultado melhor do que aquele que se tinha anteriormente. Continuando a responder ao Sr. Deputado João Oliveira, penso que a resposta está dada. Se acha que a eliminação do TAD, conforme proposto, é a melhor solução, para nós é. Acho que nenhuma das soluções é a solução que a Liga defende. Incorporar especialidades para o futebol talvez fosse possível, mas teria que ser objeto de, digamos, de uma análise mais profunda, mas penso que de qualquer maneira seria sempre incompatível com aquelas questões de fundo que nós, Liga, colocamos, de que a melhor solução será a dos tribunais arbitrais voluntários e não a de um tribunal arbitral necessário, digamos. E quanto às especialidades, também penso que já referi a questão da especialidade de futebol, não é a especialidade, digamos, dos outros esportes, porque eles também têm a sua regularidade das competições e, portanto, também têm que iniciar campeonatos, também têm que terminar campeonatos, etc. No futebol as questões têm mais impacto pela publicidade que têm, pela força que têm perante a sociedade, pela visibilidade que têm, pelo impacto económico até. Nós não nos podemos esquecer, não nos devemos esquecer, que o futebol contribui hoje com mais de 100 milhões de euros de impostos para o horário público e que a atividade do Futebol Portugal é uma atividade altamente exportadora e, portanto, contribuinte para o equilíbrio da balança de pagamentos em Portugal. Eu relembro, isso tem sido mais ou menos público, só nos últimos 10 anos, um único clube de futebol, e peço desculpa de usar a expressão exportar, porque trata-se de jogadores de futebol, mas em passes de futebol e em transferências internacionais arrecadou mais de 500 milhões de euros para Portugal de receitas vindas do estrangeiro. E, portanto, são essas especialidades, digamos, da necessidade de regularidade das competições e que têm que ser harmonizadas, obviamente, com as questões da justiça, que achamos que os tribunais arbitrais voluntários estão mais preparados para responder do que qualquer uma das soluções que está em cima da mesa. Não fugindo, digamos, às perguntas que, por último, o Sr. Deputado Laurentino Dias coloca sobre, digamos, as duas propostas em análise, digamos, nós não queremos, obviamente, entrar, nem devemos, e não vamos entrar em questões de natureza política partidária, mas damos a nossa opinião enquanto projetos, enquanto propostas e, portanto, com independentemente de quem são os seus promotores. Obviamente, nós não podemos deixar de considerar que a proposta que é apresentada pelo Partido Socialista teve por base um amplo debate feito por uma comissão de justiça desportiva, composta por eminentes juristas, uns mais ou menos ligados à realidade do desporto, outros mais ou menos, mas todos eles, digamos, juristas de nomeada, digamos, uns mais ligados ao ensino universitário, outros mais ligados aos próprios tribunais e outros à prática jurídica ou desportiva. Portanto, acho que a composição nesse aspecto foi feliz. Mas, digamos, também chamamos a atenção de que a própria redação final da proposta dessa comissão foi tudo menos unânime. Havia muitas opiniões dentro dessa comissão. E penso que conseguiram um consenso possível no âmbito do projeto que foi apresentado, mas, digamos, não me parece que aquela solução seja uma solução unânime. Quer dizer, dentro daquela é um consenso possível. E, portanto, nessa perspectiva, também não sei até que ponto é que, digamos, possa ser esse o fundamento para lhe dar, digamos, porque ela não foi, não obteve um amplo consenso. Eu penso que estas matérias são matérias de tal maneira importantes que é importante que sejam bem consensualizadas, que não haja, digamos, reservas mentais, ou que não haja, que a opinião seja dada de forma totalmente esclarecida, e que haja daqui, digamos, que sejam bem salvaguardados os interesses aqui em análise. Obviamente que, pela própria análise, e aqui passo a palavra ao Dr. Gustavo, porque entramos em questões técnicas, digamos, e nas questões técnicas que colocou, que é qual é a melhor solução, por exemplo, quanto à composição do painel, ou à forma de nomeação dos árbitros, quanto à questão dos efeitos suspensivos, quanto à questão da gestão atribuída a esta ou àquela atividade e quanto ao local, são tudo questões que têm natureza técnica. Eu, para não estar aqui a confundir aquilo que pode ser entendido como a posição política do Presidente da Liga, vou passar a palavra ao senhor, se me permitem, com o vosso consentimento, ao senhor Dr. Gustavo, e que dará conta de que realmente uma das soluções é para nós, Liga, melhor do que a outra, por respeito digamos, a questões técnicas e à forma como resolvem o problema do Tribunal Arbitral, sendo certo que nós preferimos e mantemos sempre essa proposta, que aliás está dada por escrito, a existência dos tribunais arbitrais voluntários e não de um Tribunal Arbitral do Desporto. Sr. Dr. Gustavo.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Trabalho, muito obrigado aos Srs. Deputados, aos seus comentários. Eu só começava, e sem prejuízo do poder de síntese que me foi pedido e que anuirei a ele, com todo o gosto. Houve uma referência que o Sr. Deputado Laurentino Dias fez à minha intervenção, eu temo poder ter-me exprimido mal. E, portanto, o que eu não disse, que os tribunais seriam colocados em causa pelos conflitos de interesses, simplifiquemos assim a expressão, dos árbitros que os constituiriam, o que eu disse é que, se há efeito suspensivo automático e, portanto, consequente adesão maciça com efeitos dilatórios e outros efeitos que não obter uma resolução de um litígio, aliássemos a circunstância de depois a opinião pública apontar os árbitros como conluiados com esses objetivos externos à realização da justiça desportiva, estaria encontrado um caldo que poria em causa a credibilidade do tribunal. Não, ora bem, o caldo não é seguramente... Bom, não há justiça desportiva atualmente. O que há é o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, e eu sobre ele não me pronuncio porque não sou membro da Federação Portuguesa de Futebol, nem estou aqui a representar a Federação Portuguesa de Futebol, portanto, sobre o que é que os membros atuais ou anteriores, de anteriores composições, como eles desempenharam as funções que foram convocados a desempenhar, e se o fizeram bem ou mal, é uma questão que eu não me irei pronunciar sobre ela. Mas o que existe atualmente é a justiça administrativa dos tribunais administrativos e fiscais. Essa é o que existe, é o que há, a justiça desportiva é essa. Não existe outra. Existe esta época, começou a ocorrer esta época desportiva, uma norma compromisso arbitral no que diz respeito aos litígios de âmbito administrativo nos regulamentos da Liga ratificados em Assembleia Geral da Federação e que, portanto, no seguimento do que disse o Sr. Presidente da Liga e responde também a pergunta que nos foi aqui colocada, não há uma experiência de aplicação porque começou esta época. Portanto, seria até meritório ver esta experiência antes de o Estado se substituir na criação de uma jurisdição arbitral. Quanto à especificidade do desporto, só para do futebol profissional e só para completar a ideia, naturalmente, quando se fala em especificidade do futebol profissional, da necessidade dela de merecer uma atenção da proposta ou da solução legislativa que vier a ser encontrada, prende-se numa dupla vertente. Por um lado, nos pressupostos dessa necessidade. E os pressupostos foram bem explanados aqui, e o Sr. Deputado Laurentino Dias também referiu, com mais acuidade, o futebol, e o Sr. Presidente da Liga também, o futebol movimenta milhões de espectadores, milhões de dinheiro, milhões, e, portanto, exige uma atenção especial. Por isso se justifica que haja, num tribunal arbitral, árbitros, ou um quadro, painel de árbitros, que percebam de direito do futebol profissional. Porque os regulamentos do futebol profissional não são os mesmos regulamentos que do bridge, do xadrez, ou do judo, ou qualquer outra modalidade, não querendo desmerecer nenhuma delas, todas são relevantes. A diferença está Cada uma tem a sua especificidade regulamentar. A diferença está em que o futebol reclama, pelo movimento que gera, pela atenção, pelo escrutínio de que é alvo, um tratamento diferenciado. E quem diz futebol? Eu acrescentaria esta referência também ao desporto profissional em geral, outras modalidades profissionais, naturalmente. E, portanto, parece-me que se justifica que exista a vir-se adotar uma solução deste género, da jurisdição necessária. Existe uma secção, uma câmara, enfim, qualquer designação que se queira dar, de pessoas que têm conhecimentos na área do direito do futebol profissional ou das competições profissionais em geral e, portanto, dominem os regulamentos, as leis do jogo e os regulamentos específicos do futebol profissional, que de resto também são diferentes, por exemplo, do futebol amador. Os regulamentos das competições amadoras são diferentes dos regulamentos das competições profissionais. Reclamam outro tipo de conhecimentos jurídicos e outro tipo de conhecimentos extrajurídicos. Portanto, esta especificidade que está aqui em causa não é nenhuma superioridade moral, chamemos-lhe assim, do futebol face às outras modalidades, é apenas no escrutínio que ele é alvo. Quanto às soluções técnicas, eu não queria, até porque assim, não, em síntese, não conseguirei apontá-las todas, mas preocupa-nos muito um modelo em que o tribunal ou uma pessoa dentro do tribunal se possa substituir às partes na indicação dos árbitros. Essa, para nós, é uma preocupação muito grande e que, portanto, uma solução de nomeação de árbitros em arbétrio, portanto, chamemos-lhe de cheque em branco para a nomeação de árbitros, e que depois, no cenário de uma pluralidade de partes, portanto, litisconsórcio, em que não há entendimento entre as partes para a indicação de um árbitro, o presidente do tribunal, como resulta de uma das propostas, fica encarregue de escolher o árbitro que corresponderia a esses compartes designar, é uma solução que nos preocupa e que, quanto a nós, até inclusivamente pode pôr em causa o direito a um tribunal imparcial e independente. E, portanto, um modelo de um quadro de árbitros especialmente qualificados na área do direito do futebol profissional e em que, na falta de acordo de compartes para a designação dos árbitros, esse árbitro fosse designado por sorteio e não por indicação de uma pessoa, parece-nos mais adequado a se tutelar as preocupações com a independência e imparcialidade do tribunal. E, portanto, é do quadro das soluções de especialidade assim, que me parece merecer maior ressalta, para além, claro, naturalmente, do efeito automático suspensivo, que nos parece de todo de rejeitar, o efeito suspensivo deve resultar de uma apreciação casuística num juízo de tutela cautelar e, portanto, nunca resultar automaticamente da mera propositura de uma ação no Tribunal Arbitral. Para além dessa, preocupa-nos também esta questão da nomeação dos árbitros e, portanto, de ficar atribuído a uma pessoa que é ele mesmo designado por um conselho interno do próprio tribunal e ficar atribuído a uma pessoa a designação dos árbitros. E, portanto, em termos de soluções de especialidade, serão estas duas principais preocupações e, para, no fundo, também corresponder às preocupações de brevidade do Sr. Presidente do Grupo de Trabalho.
Agradecer à Liga de Futebol Profissional e dizer-vos que, naturalmente, há uma coisa que resultou desta audição, se assim se pode dizer, aliás, pelas intervenções dos meus colegas, dos deputados das várias bancadas. As deliberações, quer quanto à proposta de lei apresentada pelo Governo, quer o projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista, resulta, claro, a vontade legislativa, a vontade política desta Assembleia da República da criação do Tribunal Arbitral do Desporto. Aliás, se houve, pode haver alguma dissensão em relação a alguns caminhos a avançar, mas a vontade de criar, quer uma arbitragem necessária, quer uma arbitragem voluntária, há uma larga maioria nesta Câmara. Isto para vos dizer o quê? Que, naturalmente, os contributos que aqui nos trouxeram são importantes e serão ponderados agora que vamos entrar numa fase de apresentação de propostas na especialidade para acolher o que cada partido e o que cada bancada assim o entender, mas queria que fixassem esta situação, porque percebi, e percebemos, que pela Liga como está, ou pelo menos manter ou ver mais no terreno a experiência que iniciaram recentemente, seria a vossa vontade. Isto para vos dizer que, havendo esta vontade da Assembleia, se também quiserem, nesta perspectiva, e nomeadamente a sua intervenção final, com alguns pontos na especialidade que, no vosso entendimento, seriam importantes, estamos disponíveis, naturalmente, se nos quiserem remeter outros contributos, outras apostas, naturalmente que esta discussão não vai decorrer ad eterno, há de ter que chegar a um termo. Mas, com este pressuposto, naturalmente, do entendimento da inexorabilidade do Tribunal Arbitral de Desporto, estamos disponíveis, naturalmente, para acolher mais qualquer reflexão que os órgãos da Liga e queiram fazer connosco. Portanto, estaremos à vossa disposição. Muito obrigado.
Provavelmente. Não, 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 não,